E vamos agora à participação do consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, o que, que se fala dessa semana? Foi uma balança, uma semana bem produtiva, né? Um balanço positivo. Não?
Ah, eu acho que, sem dúvida, é uma semana em que as duas casas produziram bastante, houve matérias polêmicas, foram votadas, né? Apesar dessa situação de final de legislatura, né? Penúltima semana da legislatura praticamente, nós só temos agora a próxima semana inteira de atividade legislativa. No Senado, eu acho que o grande destaque, indiscutivelmente, é a aprovação final do texto do Código de Processo Penal, que foi já encaminhado à Câmara, né? O projeto que tramitou aí já durante mais de 2 anos e elaborado por uma comissão de juristas designada ainda pelo presidente anterior, o senador Garibaldi, e cujos trabalhos continuaram na gestão do presidente Sarney, e que produziu um documento que foi analisado depois por uma comissão especial de senadores e pelo plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça, posteriormente numa etapa rápida, e pelo plenário, e foi aprovada uma proposição que altera todo o Código de Processo Penal, hoje em vigor, moderniza esse instrumento legislativo, que é um documento extremamente complexo e longo, né? São centenas de artigos e que dispõe sobre uma matéria das mais relevantes do ponto de vista do seu efeito sobre a sociedade, né? O Código de Processo Penal regula todos os procedimentos, todas as normas relativas à aplicação da lei penal, né? Como que ocorrem os julgamentos, os processos que levam à decisão do Poder Judiciário em matéria penal. Essa matéria foi encaminhada à Câmara, já deve levar algum tempo de tramitação na Câmara, mas a votação final da matéria na terça é, sem dúvida, o grande destaque dessa semana e acho que não apenas dessa semana, né? Fica aí como certamente um dos grandes destaques dessa legislatura em termos de produção legislativa, né? O Senado também conseguiu avançar em votou uma medida provisória, não avançou muito em outros temas, mas houve funcionamento normal das comissões. Enfim, foi uma semana produtiva e relativamente normal, se a gente considerar o período.
Uhum.
A Câmara, que teve várias dificuldades de deliberação aí no período anterior, conseguiu votar 2 matérias extremamente polêmicas, né? Além de algumas medidas provisórias, né? Foram aprovadas também 2 medidas provisórias pela Câmara, já encaminhadas para o Senado, mas o grande destaque foi a votação do projeto do pré-sal, o projeto que define o modelo de exploração do pré-sal e define a distribuição dos royalties do petróleo retirado dessa região. É um projeto que faz parte de um conjunto de outras 3 proposições, 2 delas já promulgadas, 1 no Senado ainda, mas que na prática perde o seu conteúdo, já que por uma questão de estratégia política o Senado optou por introduzir o conteúdo dessa proposição que ainda está tramitando aqui nessa que a Câmara votou essa semana. A matéria foi concluída, a votação no Congresso, encaminhada à sanção, está aguardando sanção. Há uma negociação aí complexa com relação especialmente à questão dos royalties. O governo tem sinalizado e até anunciado por parte de alguns ministros que o presidente Lula deve vetar o capítulo que trata da distribuição dos royalties do petróleo, e talvez editar uma medida provisória disciplinando a matéria. É um compromisso do presidente desde quando a matéria tramitou inicialmente na Câmara e da sua tramitação aqui no Senado, de que o governo iria tentar buscar um meio termo entre as 2 posições extrema sobre a matéria, né, a manutenção da situação atual, em que os estados produtores levam a grande parte dos royalties, e a situação que foi aprovada nesse projeto, em que os estados não produtores têm uma participação quase igualitária nesses royalties, né? Então, uhum, o governo tentaria achar uma solução intermediária entre as duas opções. Mas, de qualquer forma, o governo deve vetar, ainda que não saia essa solução a curto prazo, porque realmente não há urgência nessa solução da distribuição dos royalties. A camada pré-sal ainda não está produzindo, então não há ainda royalties para serem distribuídos. Esse tema pode ser deixado para um debate posterior, né? Pode ser discutido pelo novo governo, mas o veto a esse dispositivo, a não ser que haja uma grande surpresa, parece que ocorrerá. Agora, merece também um registro a situação no Congresso, né, em que o orçamento passou aí por uma semana um pouco complicada, né? Nós tivemos a saída de dois relatores, né? O relator inicial, o senador Jean Argelo, deixou a relatoria para ter em vista denúncias que surgiram contra ele. Ele preferiu sair da relatoria para evitar problemas que eventualmente poderiam cair em cima do orçamento, e há uma tentativa de votar o orçamento realmente até o dia 22, até o final da sessão legislativa, até o final da legislatura. Hoje, inclusive, o deputado Valdemar Mocca, que é o presidente da comissão, reiterou que o cronograma permite essa votação, mas nós tivemos esses complicadores, que foi a primeira saída do senador Jean Argelo, que renunciou à comissão por causa desses problemas, e foi designada a senadora Ideli Salvatti como relatora, mas a senadora Ideli foi confirmada pela presidente eleita como ministra da Pesca e Agricultura, e a senadora preferiu deixar a Relatoria Geral do Orçamento, uma vez que ela estará no Poder Executivo no ano que vem, será uma das responsáveis pela execução desse orçamento. Achou que não seria conveniente ela fazer a relatoria esse ano e executar o orçamento no ano que vem, e com isso a senadora Sérgio de Sarenco assumiu a relatoria. Sempre é um problema essa troca de relatores, pode complicar a aprovação do orçamento, e que ainda além dessa questão da relatoria, tem um complicador em que o governo baixou as estimativas de receita para o ano que vem, tendo em vista o crescimento do PIB no último trimestre e o crescimento da arrecadação, e com isso haverá menos recursos, e um dos pontos mais complicados do orçamento, que é a definição do salário mínimo, está, na verdade, cada vez mais complicado, já que o governo tem sinalizado a impossibilidade de ultrapassar o valor que tinha sido encaminhado originalmente, né? R$ 538,00, com o arredondamento, que é um arredondamento técnico e não político, para R$ 540,00. Então, ficamos aí com uma expectativa de ver se essa próxima semana, que é, na verdade, a última semana em que as coisas têm que ser fechadas para ocorrer, de fato, a votação do orçamento no dia 22, se todas essas questões conseguem ser resolvidas em tão pouco tempo.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom final de semana. Até segunda-feira.
Tá, igualmente, Jefferson. Obrigado.